Dizer que é muito bom estar de volta, né? Nosso querido Marcelo Cavalcante está hoje curtindo o feriado de Nossa Senhora do Carmo, mas estamos aqui, eu voltando das minhas férias, nesse 16 de julho, e aí fazendo o programa comigo hoje, Lilian Fonseca e Antônio Gabriel. Dá uma boa noite bem especial a Lilian Fonseca. Boa noite, Lilian. Você também esteve de férias, né? Retornou um pouco, então, primeiro do que eu voltando hoje. Você voltou no começo de julho. Então, prazer, Lilian, fazer o programa contigo nesse meu retorno aqui ao nosso programa. Boa noite.
Uma ótima noite para você, Marcos, para o Antônio Gabriel, para todos os ouvintes, os internautas, né, que estão nos acompanhando aqui. Verdade, eu voltei no dia primeiro, viu? Você demorou um pouquinho mais, mas
eu
bom
retorno. Eu demorei um pouco mais, hein, para ir férias, né?
Exato.
Voltei depois.
Mas bom retorno para você.
Meu querido Antônio Gabriel, esse meu retorno mais prolongado me permitiu acompanhar com mais calma, né? Competições como Copa América e Eurocopa, competições que aconteceram esse mês de junho e julho. Mas também você nunca se desliga totalmente, né? E realmente foi o esporte, clube o qual você cobre, realmente foram muitas notícias, né? Nesse período que eu estive afastado. E ontem eleição, e a torcida do esporte está um pouco nessa esperança em dias melhores. Boa noite, Antônio Gabriel.
Um abraço, Marcos. Um abraço, Lilian. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Jornal, nesse bloco Torcedor no Ar. Sim, que mês para o torcedor do esporte, que mês para o setorista do esporte, que mês para quem acompanha
você
o esporte
tá com
de maneira
uma cara
geral.
Mais alegre, amigo, que acabou,
cara mais alegre.
Tá mais disposto.
Não, veja, o que aconteceu ontem.
Foi uma cara mais esperançosa, né?
Não, realmente esperançosa.
Foi um período muito difícil, Antônio.
Eu
que fiquei só acompanhando pelo grupo, né? Pelos grupos aqui da empresa. Uh-huh. E também vendo outra matéria, realmente foi pesado.
Confesso, esperançosa no sentido de pacificar o clube. Né?
Isso.
Porque quando o clube tá assim agitado, afeta muito o nosso trabalho também, nosso dia a dia. Sempre tem alguém falando algo e alguém do lado oposto também, criticando, sempre gera até com a gente, na nossa maneira de trabalhar, sempre gera alguma coisa arranhada, alguma coisa que fica por...
Atrito, desconforto,
algum atrito,
né?
Algum desconforto, algum nó que fica desatado, alguma aresta sempre, faltando a parar. Mas com essa mudança, de fato, esses novos ares políticos do esporte... A expectativa é que a gente que faz a cobertura, eu, Saboia, outros companheiros de outros veículos, a gente possa focar finalmente no futebol nesse ano. Porque se passaram 7 meses quase, e se teve uma coisa que ficou em segundo plano em 60% do tempo, foi o futebol. Algo que não pode acontecer na equipe profissional. Então, a expectativa é que daqui para o final do ano, o único foco da cobertura do esporte seja o que acontece dentro das quatro linhas.
Isso, e tá precisando, né, Marcos?
É.
Eu acho que, como o Antônio bem colocou, muito tempo aí se discutindo muito política, discutindo essa questão dos bastidores, né? Como o esporte vai fazer, o que é que o esporte deve fazer, isso e aquilo. E tiraram muito a atenção do que interessa de verdade, que é o campo.
Que é o carro-chefe do time.
Exatamente,
né?
Que é o futebol. Então agora a torcida aqui pra... comece a andar, e andar o quanto antes, porque tá precisando. O campeonato tá rolando e o esporte tá precisando sair dessa.
E você me dizer que eu tô com um cara mais alegre, mas até me surpreendeu, porque ainda tô um pouquinho cansado da maratona de ontem.
Eu tô achando ele acabado.
Maratona de ontem.
O jeito de falar é um jeito que ele tá esperando de melhor.
A maratona de ontem foi pesada, mas estamos aqui.
Imagina.
Ele trabalhou horas e horas. Quando ele chegou hoje na empresa, eu disse, é um zumbi que tá aqui, meu filho? Acorda. Pelo amor de Deus.
Segunda eleição no ano, tá bom já. Bati a cota.
Tem mais não esse ano, né?
Não, verdade, não inventa, né?
Não, sou eu.
Marcel até ontem brincou, ele disse, é a segunda e última eleição. Eu disse, Marcel, fica na tua, Marcel. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não.
Ô, Lili, mas quem tá de chinelinho hoje é o nosso querido Raul Alves, né?
Raul,
tá de chinelinho hoje.
Merecido.
Tá de
chinelinho. Vou defender o Raul.
Calma aí, também não é assim, não.
Raul, então... vou defender ele. Ele ontem... Foi a primeira cobertura externa do Raul, né?
Aqui, e é muito importante, né?
Vamos colocar algo...
Lucas Holano também tava lá, não foi?
Foi. Vamos colocar algo de bastidor aqui também, né? Foi a primeira cobertura de uma... do evento externo do Raul, né? Aqui no sistema, aqui na rádio. Na vida dele profissional. Raul tem 19 anos apenas.
Sim.
Então,
pela voz parece mais.
Parece, né? Mais, né?
Na verdade, ele tá aqui todo confiante, é o Luciano Ferreira. José Carlos também com a gente, dizendo que pelo Santa vale tudo. Tânia Siqueira, uma ótima noite para você. E a Renata, ela tá falando muito boa a cobertura de Haldane e Antônio na eleição. Renata Souza.
Isso, para todos vocês que estão acompanhando aí o programa e que estão se ligando, nós estamos para as manchetes do programa de hoje. O novo presidente e nova direção do futebol, o torcedor do esporte renova a esperança de reação. Líder, Náutico desafia o Vasco no Rio de Janeiro. Santa Cruz, outra vez, em busca da primeira vitória na Série C. Jogos, né, claro, dos pernambucanos, nesse final de semana prolongado, né, já que o Sport joga só segunda-feira, o Santa entra em campo amanhã contra a Tombense, 5 da tarde no Arruda, o Náutico entra em campo domingo, às 4 da tarde, diante do Vasco da Gama, pela Série B, e o Sport joga segunda-feira à noite, 8 da noite, contra o América Mineiro, a agenda é dito de Ferro da Capital, a gente passa já já também o jogo de Retrô e Central, nesse fim de semana, os que estão na Série D do Brasileiro. Direto então para a nossa agenda da noite, a gente tem um jogo importante já acontecendo pela Série B, jogo entre Confiança e Guarani. O Guarani vence por 2-0, jogando fora de casa.
Deixa eu chover no molhado.
Pode dizer, Antônio.
Regis tá engolindo a bola nessa Série B.
É, exatamente.
Simplesmente.
Eu ia falar isso, ele fez um dos gols, né, da partida de hoje.
Jogando muito.
A partida no Batistão, estádio o qual a nossa querida Lilian Fonseca conhece muito bem, Arena Batistão em Aracaju. O Confiança perde por 2-0 para o time do Daniel Paulista e Guarani.
Ex-técnico do Confiança.
Isso, reencontro, né? Reencontro pela 12ª rodada da Série B. Os gols foram do Regis, como o Antônio Gabriel citou aqui, do goleiro, um bonito gol. E o segundo foi o do Davó, o Guarani vencendo por 2-0, subindo na pontuação e na classificação. O jogo já teve a substituição do Ronaldo Alves, né? Zagueiro que foi do Náutico. Ele saiu aos 40 minutos, sentindo desconforto. Entrou o Titi.
Sobre Confiança, Lilian me trouxe essa notícia hoje, eu não sabia. Brocador já teve uma lesão de 2 meses, né?
Sim,
vai ficar 2 meses fora do Confiança.
Exato.
Né?
Na penúltima partida, né? Eu acho que foi no jogo. Confiança jogou, meu Deus, contra o Vitória.
Uhum. Que situação
ele
do Broca.
Ele acabou se lesionando. E aí passou por toda a avaliação do departamento médico. O departamento médico está muito otimista em relação a ele, mas sabe da dificuldade, né?
Sim.
Que tem de recuperação. E está dando aí até 2 meses longe dos gramados. O que é uma perda para o Confiança, a gente fala grande no sentido de contratação. Porque Sim. O Confiança levou o Hernani Brocador
apostou,
com peso,
né?
Muito grande.
Claro, claro.
Né, para mudar todo esse cenário do Confiança como uma peça importante ali na frente que precisa realmente para esse setor. Então, assim, fez o quê? 2 jogos, acabou se lesionando.
E ele também precisa, né? Ele ficou um tempo muito grande que no ostracismo no esporte. É um jogador que ainda tem a dar numa Série B do Brasileiro. Então, uma pena essa notícia aí. Do Hernani Brocador. Então, como eu disse, o Guarani está indo a 22 pontos, está assumindo a segunda colocação, 3 a menos do que o Náutico, que tem 25 e entra em campo contra o Vasco. Hoje teremos outro jogo importante para a Série B. Sampaio Correia Curitiba, 9-6 no Castelão, simplesmente o quarto colocado agora, o Sampaio, com 19 pontos, contra o terceiro, Curitiba, que tem 21. Curitiba que tem um jogo a menos.
Esse jogo também se chama Minha Programação do Feriado.
Eu também vou acompanhar, companheiro, aqui na redação.
Isso daí também.
Fechando aqui o jornal quando acabar o nosso blog do Tostor no ar. Então a rodada segue amanhã com Brasil de Pelotas e Vitória, Goiás e Londrina, Cruzeiro e Avaí, Ponte Preta e Remo, Operário e CSA, Brusque e Botafogo, no domingo Vasco e Náutico, CRB e Vila Nova, 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz, que está na Série C, joga amanhã, né, o segundo jogo da rodada. Às 3 horas vai ter Jacuipense e Botafogo, Santo Tombense, 5 horas no Arruda, Paysandu e Altos, às 19 horas na Curuzu, Volta Redonda e Floresta, domingo já esse jogo, junto com o Ferroviário e Manaus, equilibrado Grupo A da Série C. A gente vai falar muito aqui também no nosso programa. Pela Série D do Brasileiro que eu prometi aqui, os jogos dos pernambucanos, os dois jogam no domingo, né? O Central, pelo Grupo 3, joga contra a equipe do Atlético do Ceará, no Lacerdão, às 15 horas do domingo. O Central é o sexto colocado com 5 pontos e o Retrô está melhor colocado que a equipe Patativa. O Retrô, no grupo 4, é o quarto colocado com 9 pontos, joga domingo contra o Itabaiana, no Etelvino Mendonça, estádio que a Lilian também conhece muito bem lá em Sergipe. E fechando pela Série A, que vai ser nosso primeiro assunto aqui no programa de hoje, Nós teremos amanhã São Paulo e Fortaleza no Morumbi, Ceará Atlético Paranaense no Castelão, Corinthians Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, Fluminense Grêmio no Maracanã, no domingo Chape Cuiabá, Atlético Goianiense e Palmeiras, Bahia e Flamengo, Internacional e Juventude, Bragantino e Santos e o América Mineiro contra o Sport no Independência na segunda-feira. A liderança é do Palmeiras com 25 pontos, 2 a mais do que o Bragantino.
Você falou, Marcos, aí do Bahia, só para atualizar aqui, o Bahia que confirmou, né, que divulgou agora a contratação do Lucas Mugni, né?
Sim.
Tá lá, foi para lá, que tava sendo cotado aí.
Na Chape
de Jair Ventura e acabou indo para o Bahia.
Não, o detalhe é que a Chape tomou 2 balões num dia só, né? De sábado, acabou fechando com outra equipe, não lembro de cabeça para onde foi o de sábado. E o Mugni fechou com o Bahia. Os dois estavam certos na Chape. E o Jair Ventura segue lá na Chapecoense. Eu até trouxe isso aqui num blog do Torcedor no Ar, mas eu vou relembrar essa história. O Jair Ventura tá sem conseguir bons resultados lá na Chape. Jejum de vitórias. E aí acho que quando chegou ali no sexto jogo dele, algo do tipo, um colega meu, Rangel Agnolin, da Rádio Oeste Capital lá de Chapecó, mandou uma mensagem pra mim, de noite já. Eu vi a mensagem dele, bah, tá acontecendo, né? Quando eu escutei, ele com aquele sotaque lá de Santa Catarina, quase Rio Grande do Sul, ele disse, Antônio, o Jair Ventura tá há tantos jogos aqui, não ganhou nenhuma partida, tomou tantos gols, fez tantos gols, vai pra coletiva e me cita Guardiola e Mourinho, ele é assim mesmo? Eu disse, é. Ele é exatamente assim. É, fica, se acostume aí, dê pro lado.
Pode dizer que ele vai também colocar que a Chape não é time de uma nota só.
Exatamente.
Agora é interessante ele citar Guardiola e Mourinho, porque assim, o Jair Ventura, uma das principais críticas, que ele entrava muito na tapa do jogo, né? Era muito superficial. Uhum. As entrevistas eram muito superficiais do Jair.
E só pra gente fechar a questão.
Então será que melhorou pelo menos a entrevista?
Pois é.
Então só pra gente fechar a questão de Jair Ventura, tinha outro também que tava no radar do Jair Ventura, que era o Eric.
Sim, né?
O atacante Eric, que foi pra briga, a Chape queria realmente levar o Eric. E é o que tu indica, fechou com o Ceará, né? Então tá faltando a confirmação só do clube cearense, mas tá. Na verdade, o clube cearense está esperando só a resposta do Braga, né? Porque já foi feita a oferta e estão nessas tratativas finais, mas era outro jogador que o Jair queria ter na Chapecoense.
Depois de eu cumprir minha vontade de ser plantão esportivo, dando todos os jogos do Brasileirão nessa rodada, vamos daqui a pouco a gente entra no esporte para ler mais mensagens que estão chegando aqui.
Bem divã hoje, né?
Tanto pelo painel e tanto aqui pelo nosso chat, bombando aqui na sexta-feira, feriado, pessoal, tudo ligado aqui, feriado no Recife, né? Nossa Senhora do Carmo. E pessoal ligado no nosso programa, já vamos começar a fundo falar do esporte. Mas antes, um recado super bacana, né? Mandar um abraço grande pro pessoal do Senai. Faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade de Senai. Com a formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos, dona Lilian Fonseca. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800-600-9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. Dica aí, mais que especial, do nosso blog do Torcedor no Ar. Bom, isso posto, um abraço pro pessoal do Senai. Vamos aqui falar mais detalhadamente do esporte que enfrentou o América Mineiro na segunda-feira, mas teve um grande evento ontem, que foi a eleição presidencial, segunda no ano, como já comentamos aqui, com a eleição do Leonardo Lopes para presidente, com o Yuri Romão na vice e o Nelo Campos com homem forte do futebol. E aquilo que a gente vinha falando, Antônio, sobre o esporte, está esperançoso que realmente seja o começo da reconstrução. Hoje já uma pauta importante, que foi a apresentação, né, um contato mais perto com o elenco, com o técnico Humberto Lousa, que ganhou a força aí do Nelo, do Leonardo, e todo o novo staff da cúpula rubro-negra. Um encontro importante, daqui a pouco a gente vai até ouvir o Lousa sobre isso, mas uma esperança de uma vida nova, né, que começa com esse contato. Muitos problemas para resolver, tem muita pergunta aqui já do rubro-negro sobre os jogadores.
Eu já queria até emendar com uma pergunta aqui para Antônio, né? já que o Antônio aqui está com essa missão, Antônio.
Sim, sim.
É o Francisco Mesquita, é torcedor rubro-negro, está aqui dizendo que pelo Esporte Tudo e perguntando se vocês acham, né, no caso você, que a nova diretoria do Esporte vai conseguir reverter essa debandada na Ilha do Retiro.
Chico, existe um otimismo muito grande, muito grande. Eu passei o dia hoje conversando não só com o Nelo, mas também com o Augusto Moreira, o Gabriel, todo o pessoal que vai formar essa diretoria de futebol do Esporte. E existe um otimismo, sim, para reverter esse quadro. A situação do Patrick, começar com cada uma delas, o Patrick não está nem mais no elenco oficial do Esporte no site. Se você for no site do Esporte, o Patrick não está mais lá. Mas a chapa do Nelo, do Leonardo Lopes, já vinha conversando com o Patrick antes mesmo da eleição. Já vinha colocando algumas situações para o Patrick. Até o próprio advogado Patrick confirmou para a gente em entrevista à Rádio Jornal. Então, existe um otimismo para que ele fique. Thiago Neves. O Thiago já tem 8 jogos com a camisa do Esporte na Série A. Ele não tem perspectiva, até por uma regra, de vestir a camisa de outro clube na primeira divisão. E até comentava com o Edinaldo, o problema do Thiago não é financeiro. O problema do Thiago é ambiente, é ter condições de trabalho. Então, o Thiago Neves, existe também uma perspectiva que ele fique. Ele foi trabalhar hoje pela primeira vez no CT, esteve lá fazendo atividade. Não vai para o jogo, mas esteve lá. E sobre o Maidana, esse vem trabalhando regularmente. Dá para a gente colocar agora, mas o Maidana não esteve afastado por uma questão somente de lesão. O Maidana esteve afastado nos últimos jogos por uma questão de indisciplina, que a última diretoria de futebol, a presença do Pedro Leonardo...
Começou a aplicar indisciplina
para todo mundo, você olhava, né? Torto, era indisciplina. Então, indisciplina, assim, o que eu soube que aconteceu é que houve uma discussão mais forte, mais acalorada com o Maidana nos bastidores. Ele teria ameaçado uma saída, colocar o Sport na justiça. E aí levou uma punição por indisciplina, isso chateou, frustrou muito o jogador, e é outro que estava afastado das atividades também. Então a diretoria atual de futebol está muito otimista que vai conseguir reverter o quadro desses 3 atletas e os 3 voltarem a trabalhar, voltarem a jogar com a camisa do Esporte.
Agora, Antônio, tem um ponto aí nisso tudo em relação a Thiago Neves, que ele também já não vem rendendo, né? Não vem demonstrando, sim, esse futebol há um tempo.
Sim, sim, é verdade. Mas vamos imaginar o contrário? Esporte pagando em dia. Veja, eu quero imaginar uma situação oposta, mas mantendo a singularidade do Thiago Neves mal. Mantenha isso, mas imagine uma situação com salário em dia, time encaixado, ambiente, e bom ambiente. Você acha que, mesmo jogando mal, o Thiago Neves iria se ausentar dos treinos?
Não.
Não ia?
Não.
Então, justamente. Então, a questão do Thiago estar fora das atividades essa semana é todo o ambiente externo. O Thiago é um cara que financeiramente está feito. O Thiago
não,
é um cara que...
Não, completamente.
Entende?
Isso.
Então, mas a questão do Thiago é essa.
Mas o que eu estou falando é a questão de futebol agora, partindo para o campo, sim, do, sim, futebol. Sim. O Thiago foi uma contratação, uma aposta realmente, um grande nome. Né? A gente não vai desfazer a história do Thiago Neves, até porque não tem como. A gente seria louco de desfazer isso.
Claro.
Mas ele não vem rendendo no Esporte.
Sim, sim, sim.
Não vem tendo boas atuações.
Ele vem oscilando
muito.
Eu penso que, dando todo esse ambiente favorável a ele, ele tem tudo para crescer. É um jogador que ainda tem potencial de ajudar o Esporte muito nessa Série A, como fez na Série A passada.
É decisivo, né?
Decisivo,
é
inquestionável.
É um cara que tem experiência, é um cara ali na frente que ele...
Eu não consigo questionar o Thiago Neves por tudo que ele já apresentou. Mesmo com idade avançada, continua tendo um potencial de futebol altíssimo. E tem que se reconhecer que ele tá mal. Sim, ele sabe que ele tá mal. Mas é muito por conta de um ambiente que foi criado no Esporte.
Apesar do Esporte ter perdido jogos assim apertados, né? Leva um gol, perde por 1-0, empata em casa. Mas é difícil, né? A gente não separar que seja um reflexo que,
sim,
reflete o que tá acontecendo fora de campo. Foram situações absurdas que o Esporte viveu nesse furacão após a saída do Milton Bivar e também do vice, né? Carlos Federico. Uma série de situações, de problemas, de declarações. Então, assim, é difícil, não tem como blindar o elenco, né? Então, o Sport precisava remar todo mundo pro mesmo lado para encarar essa Série A. Isso não aconteceu. O reflexo dessa campanha é ruim do Sport no campeonato. Por isso que o Rubro Negro está esperançoso agora que as coisas possam mudar.
Chegou ao ponto até do André falar sobre isso, né? O André expôs a situação e falar, olha, a gente tá precisando de um presidente. Sim. Né? A gente tá precisando resolver essa situação aqui. Então, quando um jogador dá a sua cara realmente a tapa, e o André é desses, né?
Claro.
A gente
claro.
Sabe que ele é assim. E fala, e rasga lá que a torcida precisa entender. E a gente está precisando de um presidente, é porque a situação é muito complicada.
Pois é, a gente vai ouvir já o Humberto Lousa falando desse primeiro contato da nova direção do esporte hoje lá no CT, mas não tem como a gente também não falar da parte financeira, né, Antônio? O esporte tem muitos problemas financeiros, dívidas com salários, com os atletas, com os funcionários, e também agora pelo menos tem um grupo, né? Chefiado aí pelo Yuri Romão, para trabalhar, para resolver esses pepinos.
O Romão, ele vai ser o cara do financeiro, ele vai ser o homem para administrar tudo, ele vai tentar equalizar as contas do esporte, é algo difícil de se fazer, mas durante a eleição, durante o período eleitoral de fato, existia um rumor de que a chapa de Leonardo Lopes, se vencesse, ela colocaria logo de cara uma das folhas em atraso, pagaria essa folha. Eu perguntei isso pro Yuri, se ele de fato faria isso, se a chapa de fato faria isso. E esse é um dos objetivos a curtíssimo prazo. Então o esporte deve pagar pelo menos uma folha logo de cara para jogadores e funcionários dentro dessa nova gestão.
Isso é muito importante. A gente prometeu aqui, então daqui a pouco a Lilian passa mais uma rodada aí de perguntas do torcedor do esporte, mas agora vamos ouvir o Lousa, né, falando exatamente desse primeiro contato que teve hoje à tarde no CT com a nova direção do Esporte Clube do Recife.
Entrevista.
Excelente, primeiro contato muito bom, falar em confiança, né, do nosso trabalho. Tive uma conversa mais rápida com o Nelo também, um profissional que conhece a casa. Conhece aquilo que a gente vem fazendo dentro do futebol, sempre acompanhou os nossos trabalhos nas outras equipes, nos passou confiança, acreditando naquilo que a gente vem trabalhando e também nesse retrospecto que a gente tem. Agora vai poder acompanhar o nosso trabalho no dia a dia. Então, nesse primeiro contato que nós tivemos, nos passou essa confiança no nosso trabalho. Então, cabe a nós agora retribuir essa confiança com aquilo que a gente acredita, trabalhando, e são pessoas que vão vir para contribuir para o crescimento do esporte. Então nós precisamos, como eu já falei em outra oportunidade, de pessoas que vêm com esse intuito de se fortalecer o esporte, para que a gente possa sair dessa situação adversa. Então é continuar trabalhando, que eu acredito muito em Deus e no trabalho, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que iremos sair dessa situação adversa. Mas o primeiro contato, muito bom, essa transição também, que foi feita hoje, no dia de hoje, com o Pedro Leonardo, com o Vandesso e com o Fred, passando essa questão também, fazendo esse elo também, passando confiança àquilo que vem sendo desenvolvido aqui. Eu tenho certeza que quando a gente puder contar com a totalidade desse elenco, e com essas semanas abertas de trabalho, eu tenho certeza que esse quadro vai se reverter e nós vamos conseguir nossos objetivos ao longo da competição.
Aí, Humberto Lousa falando desse primeiro encontro hoje com a direção do esporte, a nova direção do esporte, renovando a esperança e dias melhores na Ilha do Retiro. Dá uma passagem aqui pelo painel interativo, o Carlos da RC Nibura, boa noite Marcos Leandro, Antônio Gabriel e Lilian Fonseca, sou o Carlos Alberto e fã de você, Lilian, valeu Carlos, um abraço amigo.
Um cheiro, Carlos.
O Francisco, ele diz que agora sim o esporte vai ganhar, porque todo mundo palpitou contra o esporte aqui no movimento esportivo. Diz o Francisco Assis Holanda, do Rio de Janeiro. Rio que vai ser local do jogo do Náutico. Já a gente fala do Náutico. O Emanuel pergunta, Antônio. Boa noite a todos. Cadê Bássia?
Leandro Bássia vai, até o final do mês, integrar o elenco normalmente com os trabalhos no CT. É uma lesão séria que, acima de tudo, é um grande impeditivo da volta do jogador. É a questão de confiança do mesmo. Em que sentido? Você, quem está ouvindo a gente já teve uma lesão ligamentar, de ruptura de ligamento, eu nunca tive, mas todos os relatos de pessoas que tiveram é que você não sente confiança para ficar em pé, ficar solto.
Eu tive um problema, então, eu tive um problema no menisco que é infinitamente
mais simples,
mais
né?
Simples.
Sim.
E te dá é um desconforto absurdo. Sim. Você não tem confiança em pisar. Isso. Você tem medo de voltar às suas atividades. Imagina
então,
uma lesão num nível mais...
Isso. A lesão de LCA, ela é uma lesão que não dá firme. A perna não firma. Então, para um jogador, no espaço de 6 meses, fazer uma cirurgia, fazer fisioterapia e voltar a ter trabalho de intensidade de uma partida de futebol com esse mesmo joelho, né, recuperado, ele precisa ganhar confiança. Então, a parte de transição física que chamam é isso. Como é que dá para medir quando um jogador tá confiante ou não tá? Pelo que chamam de catapulte, né? Aquele sistema que mede a batimento cardíaco, distância percorrida, velocidade, várias outras coisas dos atletas. Eles comparam. Se o pico de velocidade do passado, anterior à lesão, for parecido com o período de recuperação, isso quer dizer que o atleta já está confortável o suficiente para dar 100% dele em campo. Se isso não acontecer, é preciso trabalhar mais o atleta para se sentir confortável para voltar a trabalhar. O Barça já está na reta final dessa transição para ser liberado para o departamento, para a comissão técnica, para ser utilizado.
Show de bola, Emanuel. Então, explicação aí para você, Emanuel. Explicação técnica do Antônio Gabriel.
Pois tem internautas aqui perguntando, tá? O Jairo está falando aqui em relação ao esporte. Tem muita pergunta aqui também de Santa Cruz e Náutico, mas o Jairo está perguntando. Se perder para o América, loser, cai ou não cai? E o Francisco já emenda aqui dizendo, ainda há clima para essa permanência de Humberto Louser no Leão da Ilha?
A palavra do vice-presidente de futebol, Nelo Campos, é que sim. O treinador da gestão da chapa é Humberto Louser.
Até porque existe aquela questão da troca de treinador.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então, assim...
Isso. E, então, pela palavra do atual vice-presidente de futebol, mesmo que o resultado seja adverso contra o América, Louser fica. Só que eu não garanto. Eu não garanto, sinceramente, porque há uma pressão muito grande contra Humberto Louser nesse momento, por parte da torcida. Foi até um meu questionamento para a coletiva de hoje. Ele sabe disso, ele tem noção disso, mas uma coisa é você trabalhar com ambiente em erupção, outra coisa é você trabalhar com calmaria e com confiança. Ele vai ter isso a partir de agora. Não vai ser determinante para essa partida contra o América, mas para as próximas rodadas, talvez. E, gente, terceiro gol do Guarani, né? 3-0, quarto?
Já tá o quarto, Jesus, tá no baile. Cristo. E eu ia falar isso aqui porque Ave o Francisco Maria. Tá dizendo, por que que o Louser fala tanto no confiança? Então avise a Louser que ele ainda é treinador do esporte.
Não, ele fala em confiança, não confiança.
Aí ele não confiança, eu disse, deixa aqui porque o confiança tá tomando um aperreio.
Nossa senhora.
Já vai o quarto fora o baile. Meu tá Deus. Complicada a situação.
Tá difícil, difícil
do
mesmo.
Do Dragão do Bairro Industrial.
A situação do confiança e também do Louser. Que falou aí em confiança no esporte. O fato é que ele, com a situação fora de campo se acalmando, né? Ele também perde esse escudo, digamos assim, né?
Sim.
Ele não pode mais.
Ele perde esse habeas corpus, né?
Exatamente. Ele não vai poder mais se justificar nessa situação, vai ter que dar resultado.
Só abrindo parênteses, não pode encerrar esse jogo, não, porque tá bom, 4-0.
4-0 em casa. Daniel Paulista não tendo dó nem piedade, né? Do seu ex-clube. E o Guarani fazendo uma campanha muito boa na Série B. E vamos falar já, que o assunto vai ser Náutico. Só mais uma mensagem aqui do Domênico, também pelo painel interativo. Boa noite, Leandro, Lili e Antônio. Equipe esportiva da Rádio Jornal é incompatível.
Rapaz, Humberto...
Fico sempre na escuta da melhor cobertura do nosso futebol. E elogio aqui a nossa Lilian. Valeu pelos elogios. Meu querido Domênico, já tem mais mensagens pelo painel interativo também. Pelo nosso YouTube, que tá bom, viu? Bom número hoje de pessoas assistindo ao nosso programa.
Sobrou um vermelho ali, viu? Pro Banco do Confiança, do Heber Roberto Lopes.
Acha pouco.
É.
Ainda tem um vermelho no banco.
Mas não foi ninguém do time que tá jogando, né? Senão seria mais complicado ainda.
Jesus.
Para a equipe do Confiança. Musiquinha então, meu caro Guga, para falarmos agora, trocarmos de assunto, falarmos de Série B, para já também falar de Santa Cruz na Série C. O assunto agora vai ser Vasco e Náutico. Isso, Timbu, líder da Série B, né? Falamos aqui já do Guarani, que tá vencendo 4-0 Confiança, tá indo a 22 pontos e encostando no Náutico, né? O Náutico faz uma grande campanha, tem 25 pontos, mas como a gente já disse várias vezes aqui, a Série B é muito difícil esse ano e não tem como vacilar e se acomodar, né, Lilian? Você que vem fazendo aí o Náutico, O Náutico vai precisar contra o Vasco, eu até anotei aqui a frase que o Hélio dos Anjos falou sobre o jogo, né? Um jogo forte. Relembrou aí a tradição do Vasco, né?
Que e olha tem... que teve passagem, né? Isso, rápida pelo isso. Vasco lá em 2001, né?
Isso, o Vasco é o sétimo lugar.
São dois
com
meses.
17 pontos, sim, né? Espera chegar no G4 para subir e voltar para a Série A. Então o Velho classificou como um jogo forte e relembrou a tradição dos dois clubes. fez?
Não tem como não relembrar, né, Marcos? Não tem como não falar do peso realmente que tem esse jogo. O Vasco vai jogar em casa. O Vasco jogando em casa é forte, sim. Apesar de, das quatro derrotas dele, duas, né, foi jogando em São Januário, mas das vitórias, quatro foi também em São Januário. Então, assim, o Vasco é muito forte jogando em casa. E o Hélio dos Anjos prega, assim, muita cautela. Eu acho que já faz parte, né, do trabalho de Hélio dos Anjos, pregar muita cautela em relação aos adversários, seja ele qual for. Então, ele falou nesse momento sobre isso, o Hélio dos Anjos, que vem de uma sequência incrível com o Náutico e agora vai disputar mais esse jogo, vai pegar esse jogo fora de casa e com praticamente seu elenco todo à disposição, né? Uhum. O Hélio, que estava muito preocupado em relação a perdas, as ausências, porque a sequência é muito intensa de jogos. E quando eu falo do Náutico, gente, eu estou falando do Náutico e do restante da tabela, porque o Náutico não joga sozinho. Então, o Guarani também vem de uma sequência complicada, Coritiba, Sampaio, Goiás, todo mundo, né? A galera toda que está disputando a Série B. Mas falando especificamente do Náutico, vinha de uma sequência muito intensa de jogos. O Náutico tem um elenco muito chuto. O Náutico, você olha, tem problema de reposição, sim, e isso acabava preocupando muito o Hélio dos Anjos, porque ele se demonstrou durante a semana muito preocupado em relação a Camutanga. Ele falou, eu tô aqui muito preocupado, porque Camutanga jogou diante da Ponte Preta e o Antônio fez o jogo, ele disse, o Camutanga jogou no sacrifício. Eu não sei se eu vou contar com o Camutanga. Imagine o Camutanga fora dessa partida, de um jogo duro que vai ser diante do Vasco, sem o seu zagueiro titular, né? Sim. Como é que fica Hélio dos Anjos numa situação como essa? Ia ter que improvisar a zaga? Teria. Ia mexer no meio campo de novo? Teria que mexer, porque não tem peça de reposição, já que Iago Silva está fora de combate, não sabe quando volta, segue aí em tratamento. A previsão é que volte na próxima rodada. Mas assim, ele pregou muita cautela, principalmente em relação ao Cano, porque ele é um jogador do Vasco que dá um certo trabalho, dá uma dor de cabeça, e ele disse que o que eu falei para os meus atletas, neutralizar qualquer tipo de jogada dele, porque se deixar, ele invade a área e ele marca.
É um apesar jogaço. De ser um dos melhores Vasco, né, Antônio? A gente já sabia isso, que seria assim, né? Para Vasco, Botafogo e Cruzeiro, os times de mais nome nessa Série B, mas são times que vão lutar, dar de tudo para subir. Então, o jogo, para mim, é muito difícil.
Complicadíssimo, né? A gente não pode simplesmente... Essa Série B tem variáveis impressionantes, né? Mas eu tô vendo, sinceramente, nessas primeiras rodadas da Série B, 12 rodadas, muito... Eu não diria favoritismo, mas até certos jogos pragmáticos. Em que sentido? Esse confronto, por exemplo, Confiança e Guarani. A gente tá vendo duas equipes que vêm de momentos opostos na Série B.
Sim.
O Confiança tá muito mal, o Guarani tá muito bem. Tá se confirmando a todos os prognósticos que todo mundo fez antes dessa partida. Talvez ninguém imaginasse que fosse um 4-0. Mas seria uma vitória fácil do Guarani. Eu apostaria nisso. Marcos Leandro também, acho. Sim. Que a Lilian também. Então, essa Série B tá pragmática. Eu tô vendo alguns jogos pragmáticos nesse sentido. Jogos que fogem, que são fora da curva. Por exemplo, o 0-0 do Londrina e Náutico, lá no Estádio do Café. Com perspectiva do Londrina ganhar a partida naquele primeiro tempo. Mas a Série B, pra mim, tá diferente nesse sentido. E se a gente for aplicar essa mesma lei de pragmatismo no jogo entre Náutico e Vasco, é vitória do Náutico. Só que, é como o Marcos falou, fica ainda mais difícil prever uma Série B quando você tem esses gigantes. Porque são times que, além de estar oscilando muito, caso do Vasco, o Vasco faz uma excelente partida numa rodada, passa duas sem fazer bons jogos, depois volta a jogar
depois
bem.
Ele sobe de novo.
E o Botafogo, por exemplo, é outro time que está oscilando bastante, mas fez uma baita de uma partida contra o Náutico nos aflitos. Então, você jogar contra o líder invicto já dá aquele algo a mais para você dentro de campo. E sobre questão histórica, de tradição, é um confronto que a gente não via há algum tempo no futebol da gente, né, no futebol brasileiro,
2016.
até pela questão de divisão, né, o Náutico visitou Série C recentemente, o Vasco entre Série B e Série A, enfim, nunca se cruzaram, fazia tempo que não se cruzavam, mas é um confronto histórico de duas equipes do futebol brasileiro que têm histórias opostas, né, o Vasco, o clube de inclusão desde o começo, lá com os portugueses, no início do futebol profissional aqui no Brasil. O Náutico, um clube fechado, né, ainda por questões raciais, que depois de muito tempo se abriu. Tem uma história, inclusive, do Vasco, que é fantástica, que o Vasco, o São Januário já foi o maior estádio do Brasil, né? Construção do São Januário aconteceu porque foi determinado pelo Campeonato Carioca da época que só poderiam jogar os times que tivessem estádio próprio. O Fluminense tinha Laranjeiras, Botafogo tinha General Severiano e o Flamengo tinha hoje o que é o Ninho do Urubu, né? E o Vasco não tinha. Então esses portugueses se juntaram e construíram somente o maior estádio do Brasil. Ok, o Vasco começou a jogar. E aí o Vasco ganhava Campeonato Carioca atrás de Carioca porque colocava os negros do Rio de Janeiro para jogar também no time. Algo que Flamengo, Botafogo e Fluminense não faziam.
Principalmente o Fluminense.
Principalmente o Fluminense. E aí impuseram a seguinte regra para o Campeonato Carioca, na edição seguinte. Só podem jogar os jogadores que souberem assinar o próprio nome. E a maioria dos negros do Rio de Janeiro naquela época eram analfabetos. E o Vasco deu um curso intensivo para os seus jogadores negros para que eles soubessem assinar pelo menos o próprio nome. E aí vem a curiosidade. Como é seu nome? José. José de quê? Não, meu nome é José. Eu não sei meu sobrenome. Então tá, você vai ser José Silva. Vinha outro. Como é seu nome? Tô inventando aqui. Daniel. Daniel de quê? Sei não. Vai ser Silva também. E aí eles passaram algum tempo para aprender a escrever o nome dele e Silva. E aí teve uma febre de Silva no Rio de Janeiro. Porque quem não tinha o sobrenome virava Silva. E Silva acabou se tornando na cultura do Brasil também um sobrenome comum, ligado a classes econômicas inferiores, mas tudo arraigado no futebol também. Então esse confronto de tradição histórica é também muito curioso, né? Quando a gente confronta essas duas equipes.
Sensacional. Tem uma frase, não vou me lembrar agora qual é o escritor, nem qual é a época, mas ele disse que o conhecimento do Brasil passa pelo futebol, né?
Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.
Não é só futebol, nunca foi, nem nunca será só futebol. Esse exemplo que o Antônio trouxe foi sensacional. Sem dúvida alguma, como é sensacional as mensagens que chegam pra gente, Lilian Fonseca.
Antes de ler a mensagem, a confiança diminuiu. Acho que dá pra empatar.
Opa!
4-1, aumentou a confiança.
O famoso tem que respeitar.
O Renato tá aqui com a gente. Aquele abraço pro Renato. Regis Vilaça dizendo que tá ouvindo em Atibaia, São Paulo, mandando um grande abraço. Sou de São João de Garanhuns.
O pessoal de São Paulo sempre acompanhando a gente, né?
Andréia um também dizendo, Marcos Leandro, audiência garantida com as fãs Andréia, Eduarda e Alice, o programa tá show.
Isso aí é suspeito, essa mensagem.
Então, e o Jairo dizendo que viu uma entrevista de Hélio dos Anjos afirmando que iria jogar a Série A pelo Náutico ano que vem. E aí, Antônio, dá pra ter essa certeza toda mesmo?
Absolutamente não. Não tem como a gente dizer nada, né? A gente não sabe nem se o Náutico vai subir, tá caminhando pra isso, mas a gente sabendo que a gente nem que o Náutico vai subir.
Jairo, é da vontade, né?
Exato.
Do Hélio que isso aconteça.
E outra coisa, se o Náutico
tá trabalhando caminhando pra isso.
Se o Náutico confirmar o acesso, jogando a bola que tá jogando, o Hélio vai ser extremamente assediado, viu, gente? Vamos com calma nisso também.
Não, tem isso também, mas eu falo.
Se não, já está sendo, né?
A gente falando pelo andar da carruagem, mantendo essa sequência, esses bons resultados, só que cravar é algo que a gente não pode
cravar,
nunca no futebol.
Cravar. Não a tem... pergunta é uma pergunta que eu não vou te responder, não, viu? Aqui
não
pra
tem
nós.
Nem como. E o José Geraldo tá dizendo boa noite a todos. O Náutico tem que contratar dois zagueiros com urgência.
A mensagem aqui agora pelo painel para fazer essa tabelinha com a Lilian. O Claudivan de Sanharó, ele diz que o Vasco nessa Série B é um pseudo time bom. Sem o Cano estaria atrás do Remo. O Náutico vai dar um baile no Vasco. Se for efetivo no ataque, se vai ser efetivo no ataque, é outra história. Mas na bola, o 11-11, o Vasco não tem chances. Diz aqui o confiante Claudivan de Sanharó.
Vários pseudos times bons já subiram na Série B, viu, amigo?
Pois é. Então eu espero um jogo difícil, mas confiante que o Náutico pode sim trazer um grande resultado, por que não?
Que assim seja.
Porque o time vai reforçado, né? Como disse a Lilian, vamos ouvir aí o nosso Hélio dos Anjos, o nosso Aldo vai soltar, do Hélio falando das novidades que ele vai ter para esse jogo, e inclusive no ataque, na defesa e também. No ataque também, quem não vai jogar nesse jogo contra o Vasco, jogão do próximo domingo, 4 da tarde, pela Série B, Hélio dos Anjos.
Entrevista.
A questão do Lutano já está bem adiantada. Possibilidade praticamente concreta dele iniciar o jogo, dele estar em condições. Participou do trabalho ontem de O trabalho foi dividido em três partes, ele participou de duas, muito bem. Estava planejado a última parte do trabalho ele não participar. Hoje ele vai participar normalmente. Então é um jogador que eu tenho total certeza das suas condições de jogo. Ele recuperou de desgaste muscular, principalmente, né? Ele não teve contusão. E eu entendo muitas vezes o anseio das pessoas quererem notícias que muitas vezes para nós não é tão interessante passar, por questões operacionais, por questões até mesmo protocolares aqui do departamento médico, do departamento físico, né? A única coisa que eu posso frisar para essa situação é que o Iago e o Hereda não vão ter condições para esse jogo. E são jogadores que eu acredito que para a semana que vem eles já possam ser aproveitados, principalmente no jogo de sábado. Eu acredito. Mas, mesmo assim, os protocolos médicos físicos têm que ser colocado à risca, tem que ser realmente praticado para você não ter maiores problemas no futuro. Então é muito tranquilo em relação a isso e a gente entende que nós estamos passando por um processo de um ou outro jogador demorando a recuperar um pouquinho mais, mas as pessoas têm que entender e todo mundo tem que entender que é questão de organismo. Cada jogador reage de uma forma em relação a uma contusão. E a gente está, acima de tudo, atento, junto com o departamento médico, com o departamento de fisioterapia e principalmente o departamento físico, que é o definidor nesses momentos, né, de recuperação, de contusão de jogadores, são os definidores para me dar a opção de usar o jogador, né?
Pronto, tá aí a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Ele ainda falou sobre o Chiesa, o atacante que se recuperou rapidamente de uma chikungunya, já voltou a treinar com o elenco alvirrubro e está à disposição do treinador para esse duelo, como explica o próprio Hélio dos Anjos.
Olha, o Chiesa é um jogador totalmente diferente em relação à recuperação. O Chiesa é um atleta que surpreende até mesmo as pessoas que trabalham com ele no dia a dia. Chiesa teve um processo inflamatório em função da chikungunya e ele reagiu muito bem nos últimos 3 dias. Já veio para campo ontem de ontem, passou pelos trabalhos normais de recuperação, né? Trabalho de força, que foi muito importante fazer, trabalhos técnicos. Ontem ele participou parte do nosso trabalho tático, mas é um jogador que eu tenho certeza que hoje, no geral, ele já está melhor do que ontem. E nós temos amanhã e nós temos domingo. Ele segue viagem, mas nós só vamos definir a situação dele após o último treinamento do Rio de Janeiro.
Tá aí, notícia boa, né? Encerrando aí essa entrevista do Hélio dos Anjos hoje. E o Chiesa, Lilian, o Chiesa deve jogar, né? Pelo menos viajou com a delegação e pode reforçar o Náutico. Ah. Duelo interessante, um Chiesa de um lado, Cano de outro. Vai ser um grande jogo. Eu quero ver esse jogo, tô bem empolgado com esse jogo.
A gente tava comentando sobre isso, né, Antônio? Até hoje, antes de começar o Bola Rolando, em relação a essa possibilidade. Porque o que chama muita atenção da gente, Marcos e os internautas, foi a rapidez com que Chiesa se recuperou de uma chikungunya, né? Uma doença que é extremamente agressiva, a gente sabe disso. Compromete muito, causa muitas dores, principalmente nas articulações. E Chiesa, com pouco tempo, já estava treinando com bola, treinando com equipe. E à disposição de Hélio dos Anjos. Ele que foi, né, para aquela partida diante do Goiás. Vinha sentindo a questão muscular, ficou um tempo fora, voltou para esse jogo, sentiu sintomas de chikungunya, não jogou diante do Goiás, diante da Ponte Preta, e agora está aí à disposição de Hélio dos Anjos. Resta saber se Hélio vai colocar o Chiesa logo de cara para essa partida. Né?
Eu tiro pelo Júnior Tavares, né, no Sport, que teve chikungunya, voltou a trabalhar depois de um tempo, mas rendendo em campo, zero. E depois, em entrevista coletiva, ele disse que ainda era reflexo da doença, e tá com muita dor na articulação.
Nas articulações, eles fazem muita fisioterapia, mas mesmo assim é muito difícil, né? Tem pessoas que levam, tipo, anos aí. Isso. Um ano mesmo pra tentar tá na sua melhor forma. Mas enfim, Hélio ainda tem esse treino amanhã pra definir se vai com Chiesa de cara. Não acredito que ele deva botar Chiesa logo de cara nessa partida, justamente por causa disso. Mas, por outro lado, a gente não sabe até que ponto está a evolução do Chiesa, né? Até que ponto, se Chiesa realmente está 100% para essa volta.
Show de bola, então, Náutico e Vasco, Vasco e Náutico, domingo, Rio de Janeiro. Vamos agora na reta final aqui do programa, falar do Santa Cruz. Então, meu caro Aldo, solta aí a nossa musiquinha. Isso, Santa Cruz em campo, amanhã vai ser o primeiro do time de ferro da capital a entrar em campo, já que o Sport joga segunda, o Náutico joga domingo, o Santa encara Tombense amanhã, 5 da tarde, no Arruda, em busca ainda da sonhada primeira vitória. E tem uma pergunta muito interessante, já de cara, pelo pessoal que está dando uma grande audiência hoje, Lilian, pelo nosso YouTube da Rádio Jornal. Tem uma pergunta bem interessante.
Tá, sim. É, o Marcelo está perguntando aqui, quer saber, na verdade, se o Pipico e o Wallace... Na verdade, o Marcelo não, o Luciano. Ele pergunta, o que, é que vocês acham de Pipico e o Wallace juntos, Antônio? Eu vou, só falando da parte do que eu acompanhei, né, acompanhando o Santa Cruz também esse tempo, é que o Roberto Fernandes, antes do Wallace se lesionar, né, ficar de fora ali daquela última partida e tal, ele tinha feito justamente um treino colocando ali Pipico e o Wallace. E parece que não agradou o treinador, não, viu? Não agradou mesmo. Então, o Roberto Fernandes, naquele momento, não entraria com Pipico e o Wallace.
Isso. É, sobre a presença dos dois no time, né?
Bom, de gol tu não tá precisando, Antônio. Ó, só um dado para lhe ajudar. Amanhã é o jogo do time com o melhor ataque do grupo do Santa, né? O grupo A, Tombense, marcou 11 gols contra o pior. O Santa fez apenas 3 gols.
O que eu vou dizer, parece repetitivo, mas, gente, o Santa Cruz não apresentou nada nessa Série C ainda que a gente possa dizer que é confiável. O Santa Cruz não apresentou nenhum modelo de jogo, nenhuma escalação, nenhuma formação que a gente possa apontar. Esse é o caminho, entende? E aí o torcedor vem e coloca isso, Pipico e Wallace podem resolver. Sinceramente, o time não tem conjunto. Eu não acho que a entrada de dois jogadores no setor ofensivo, os dois atuando juntos, vão resolver a vida do Santa Cruz. Porque se fosse tão simples assim, já teriam feito. Já teria feito o Brigatti, talvez. Já teria contratado, teria vindo o Wallace na época e tinha resolvido. Tinha botado outro centroavante junto do Pipico. Léo Gaúcho e Pipico, né? O anterior ao Roberto também, o Bolívar, já teria feito também, que ele teve um joguinho ali com o Wallace. Então, se o problema fossem dois centroavantes juntos, seria um problema muito fácil de se resolver no Santa Cruz. Eu conversava até com a Lilian sobre isso. Eu, atualmente, não vejo perspectiva de reação do Santa. Isso é muito preocupante. Eu não vejo o Sport em comparação na Série A. O Sport vai lá, faz um bom jogo, depois passa dois oscilando, depois faz um outro bom. O Santa nem isso. O Santa tá regular na atuação ruim.
E
nos resultados também, né? Não consegue vencer. Então, o fato do Santa não dar um horizonte de evolução, isso é muito preocupante. E é muito simplista analisar. Será que resolve com o Wallace e Pipico? Não sei.
Até porque você não vê uma cara de time. Você não sabe qual é o time do Santa Cruz. Você não sabe como é que entra o Santa Cruz.
Lili, são 37 contratações. Muitos já foram embora, não estão aqui. Então... Hoje foram confirmados, né? O Jailson e o Rony, atacantes.
E eu tava vendo.
Não tem como ter, cara. São quatro treinadores.
Então
cada um que indica um jogador, um grupo. E aí não tem como ter um time.
É, quem chega indica, um que sai já deixou ali a turminha dele. Aí quem vem coloca outra turminha. Enfim. Essa contratação mesmo do Jailson, a gente falando assim, o Jailson só vai poder estrear em agosto.
Uhum.
Vê, o Santa Cruz numa situação como essa, precisando de reforço pra ontem, né? Na verdade, precisando organizar realmente o que tem. Precisando dar uma cara nesse time, você traz um cara, você contrata um cara que só vai estrear em agosto. Até lá, o Santa Cruz já fez quantas rodadas? Três jogos.
Tem a oitava agora, vai virar o turno, né? Que é a nona rodada. O Santa pega o Botafogo no dia 24 de julho ainda. E já começa o retorno, né? O simbólico retorno, no dia 1 de agosto contra o Manaus.
Entendeu? Aí você traz um atacante, beleza. São quantos atacantes já nesse elenco do Santa Cruz?
Tirando já, acho que sai.
Então, cadê os gols? E pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi em relação ao Rony, a última vez que o Rony marcou foi pelo CSA. Isso em janeiro, eu acho. Janeiro, fevereiro do ano passado. Passou pelo Santo André, tava no Santo André, né?
Isso.
Não marcou também. Uhum. Então, assim, como é que vem? Como é que chega? Pra encaixar com quem ali? A questão não é só trazer atacante. É muito fácil, traz qualquer atacante que dá bola na rede aí, minha gente. Seria fácil demais?
Pois é, então Santa Cruz e Tombense amanhã às 5 da tarde. Esperança é que o Santa vença o primeiro jogo. Eu vi o jogo contra o Altos, fora de casa, né? Um jogo fraco do Santa Cruz, né? Levou um gol no final ainda. Nem o empate trouxe.
Eu acho assim, Teresina. Marcos, é difícil, é muito complicada, é extremamente lamentável a situação do Santa Cruz. A gente vê o Santa Cruz chegar onde o Santa Cruz chegou, e por falta de um planejamento, por falta realmente de uma gestão, por falta de uma organização. Eu acho, sim, que esse jogo vai ser extremamente importante, aquele divisor de águas mesmo, apesar de toda essa situação caótica em que vive o Santa Cruz.
Sim.
Apesar dessa situação toda, né? Que a gente não tá passando pano aqui, que a gente não tá dizendo que vai subir agora, vai chegar... Não. Mas eu acho que uma vitória amanhã tira uma carga muito grande desse elenco.
Tem que sair essa primeira vitória. Até não sair essa primeira vitória, acho que até por isso...
Agora, não saindo a vitória, tendo um empate, aí, meu amigo...
É, por isso até que eu acho que o Tostão insistiu no Pipico e no Wallace, porque são dois jogadores que sabem fazer gol, né? Então,
mas o Wallace também não vai render no Santa Cruz.
Não, eu sei, mas assim, são dois goleadores, né? Então o Tostão espera que saia essa primeira vitória. Por isso que ele quer dois goleadores para o time vencer de qualquer jeito. Ele sabe que o time... Ele não tá jogando bem, que vem fazendo mais apresentações, mas essa primeira vitória tem que sair. Eu acho que se sair pode melhorar, principalmente aí o ambiente do Santos.
E eu acho que a questão do Wallace pernambucano também girou muito em relação à fase que o Wallace tava no América. Mas vamos olhar o futebol de lá.
Sim.
Vamos ver o nível que o futebol do futebol que o Wallace também estava disputando, minha gente.
Sim.
Não é assim, porque o cara tá goleando lá, é o artilheiro lá, vai chegar aqui e vai matar tudo, vai fazer gol. A gente tá vendo que não é, a situação é completamente diferente. Então também não dá só para cobrar do Wallace, do Pipico, não. Falta um time. O Santa Cruz falta realmente um time.
Eu não consigo ser otimista com um time que não apresenta evolução, sinceramente.
É, o fato é que o Grupo A tá bem equilibrado, né? A gente tem Botafogo, Paysandu e Ferroviário com 11 pontos. Alto de Manaus, Tombense e Volta Redonda com 10. Floresta com 9. Jacuipense com 7. E só o Santa com 3 pontos, né? Então, cada jogo é muito difícil, né?
E o sonho, minha gente, tem que ser da permanência. É isso. Não é sonhar com mais nada, não. Nesse primeiro momento, é isso. Nesse primeiro, não. Que eu acho que já é segundo, terceiro momento, né? Eu acho que a gente já fala de primeiro momento há muito tempo.
Sim.
É tentar sair dessa situação com essa vitória amanhã. Repito, um empate amanhã vai ser um Deus nos acuda.
É, pois é. Vamos ver o que o Santa vai apresentar amanhã diante da equipe mineira da Tombense. Reta final aqui do programa, o Canidé pelo painel. Lilian pergunta se os convidados acham que o Santa vai ganhar amanhã, não vale ficar em cima do muro. Eu acho que pelas palavras aqui tá meio complicado, tá? Mas estamos mais na torcida do que em acreditar, né, Canidé? Valeu pela mensagem aí. O Marcelo critica aqui o Pipico, né? Ele fala mal aqui do Pipico, que esteve aqui no nosso centro da nossa discussão. E o Carlos pergunta, é verdade que Hélio saiu do Vasco com salário atrasado? A Lilian até citou isso, né?
Uhum.
Sobre o Vasco.
Naquela época foi, né? A informação na imprensa realmente foi que Hélio pediu para sair do Vasco, gerou todo um auê em relação a isso, né? A imprensa realmente querendo entender como um treinador pedia para sair do Vasco da Gama. Ou seja, salário atrasado, minha gente.
Sem sombra de dúvida.
Voltou, arrumou a mochila dele e volta pro Goiás.
E amanhã não, domingo tem reencontro Vasco e Náutico no Maracanã, em São Januário, às 4 da tarde. Amanhã, Santa Cruz e Tombense, segunda-feira, Esporte, América Mineiro Esporte, em Minas. Muito obrigado, Antônio Gabriel, Lilian Fonseca.
Um cheiro.
Muito bom estar de volta aqui.
Valeu,
ao programa.
Frank.
E todo mundo que deu uma grande audiência ao nosso blog do Torcedor no Ar. Semana que vem estaremos de volta, inclusive com o nosso Marcelo Cavalcante. Um abraço, galera.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no Ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.
Lá vem ela, sua companheira de notícia, a rádio favorita do seu dia a dia, falando daqui, falando de